Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e conceda a nós o seu Espírito Santo. Eu gostaria de iniciar com um comentário do livro Eclesiastes. Eu peço à igreja para me acompanhar. No capítulo 7, Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos comentar apenas 4 versículos. O versículo 3, 4, 5 e 6. Na tradução de Almeida, nós encontramos aí no versículo 3 a palavra mágoa. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É evidente que mágoa não é uma coisa de Deus. A tradução foi infeliz. Em algumas outras versões aparece a palavra tristeza, porque é esse o sentido que dá o ensinamento do Eclesiastes neste versículo. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu tenho conversado com alguns irmãos na igreja, e a igreja de Cristo, ela vem passando por momentos muito difíceis. Isso porque o diabo já faz tempo entrou na casa do Senhor e ele vem distorcendo todas as coisas na casa do Senhor, fazendo com que a igreja pareça ser uma coisa que ela não é. Nós vemos nos nossos dias igrejas que fazem verdadeiras festas nos seus cultos, como se a casa do Senhor fosse um lugar aonde nós vamos para nos alegrar. Semelhante a um lugar qualquer do mundo, aonde nós vamos para encontrar diversão e voltar para casa distraídos. Alguns irmãos, eles confessam que estão vivendo um momento difícil nas suas vidas pessoais. Por que isso? Porque nós, como igrejas vivas de Deus, também estamos sendo atacados pelo diabo. Ele quer destruir qualquer um que tenha o propósito de anunciar a boa nova. E neste combate, nesta luta que nós como crentes temos que empreender todos os dias, nós nos sentimos contristados. Quando o diabo nos chama para as suas aventuras, nós colocamos um freio neste arrastamento. E isso gera dentro de nós uma tristeza. Irmãos, vamos citar um exemplo. Imagine você, um automóvel descendo ladeira abaixo, sem freio. Em determinado momento, percebendo o perigo que você está correndo, você coloca o seu pé no freio, no pedal, e propõe deter este automóvel nesta louca corrida que vai te levar certamente para a morte. Quando freamos, o que nós percebemos? Sai fumaça dos pneus. Sentimos um cheiro forte de fibras queimando no disco do freio ali. Nós geramos uma energia conflitante com aquele movimento que pode ser percebida. à nossa volta. A vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, quando não está sendo guiada por Deus, é um automóvel em louca correria para o abismo. E quando nós, alertados pela palavra de Deus, colocamos um freio nesta correria, nós sentimos dentro de nós uma reação muito forte, como aquela reação dos pneus sofrendo atrito com o solo, soltando fumaça, um calor, um cheiro de queimado. Dentro de nós se instala uma tristeza, um desespero, uma angústia, porque nós freamos aquela louca correria que certamente nos levaria para a morte. Como pode o crente ser alegre? Como pode o crente estar na casa da alegria, saltando como se nada estivesse acontecendo e o seu automóvel estivesse correndo livre pelas veredas desse mundo? Irmãos, é evidente que este combate diário traz para nós angústias e tristezas e aflições. Mas este combate é glorioso. Este combate nos levará a uma vitória, onde receberemos uma coroa que permanecerá sobre a nossa cabeça. Não somos como aqueles que no mundo correm por uma vitória passageira. E falo dos que estão dentro da igreja, que correm para ter prosperidade, saúde, felicidade, vida feliz, alegria. São prêmios que podem ser conquistados, sim, mas são prêmios passageiros que o tempo desfará, que o ladrão vai roubar, a ferrugem vai desfazer, as traças vão corroer. Nós que somos crentes, verdadeiros cristãos, porque andamos nos passos do Nazareno, nós não corremos por um prêmio desse mundo. Meu irmão, minha irmã, se você não entender isso, olha, você não entendeu nada do Evangelho. Você vai ter uma surpresa desagradável quando você morrer. E olha, se você não começar a ter surpresa aqui mesmo, nesse mundo. É melhor um rosto triste do que um rosto alegre. Presta bem atenção na palavra do Eclesiastes. Porque da tristeza do rosto, nosso coração se engrandece. Soframos, pois, as consequências desse combate. E quando a palavra de Deus, ela nos repreender, vamos nos lembrar que o Eclesiastes diz também para nós: o coração daquelas almas sábias está na casa do luto, o coração dos tolos na casa da alegria. Irmãos, não estamos aqui falando a favor da tristeza, do desespero, das angústias, das depressões. Não, o que eu estou dizendo é que as nossas alegrias, elas são diferentes das alegrias mundanas. As nossas alegrias estão em pequenas coisas que nós não percebemos e que acontecem todos os dias como bênçãos vindas de Deus para nos alegrar. A paz que nós recebemos do Senhor não é a paz que o mundo dá. E qual é a paz que o mundo dá? É a prosperidade, o conforto. Percebe? Como existe um conflito entre essas duas coisas. Este conflito, ele gera dentro de nós um combate, uma luta interna. O bom combate, dizia Paulo. Se estamos alegres, louvemos ao Senhor. Se estamos tristes, louvemos ao Senhor. A sabedoria não está na casa da alegria. Se tudo estiver maravilhosamente bem na sua vida, tem alguma coisa errada. Está tudo bem na tua vida? Está tudo certo? Não tem dificuldade nenhuma? Está em harmonia na sua casa? Não tem conflito entre pais e filhos? Entre marido e mulher? Entre mulher e marido? Não tem conflito? Está tudo certo em casa? Está errado. Está errado, por quê? Porque o inimigo não está interessado na tua casa. É porque a sua casa já está dentro dos seus interesses. A casa do homem de Deus, da mulher de Deus, que está caminhando nos passos de Jesus, é uma casa que está sempre enfrentando dificuldades. E é melhor, viu, irmãos? A gente pode até não entender muito bem por que nós temos um problema com a filha, com o filho, com a mulher, com o marido. Podemos até não entender, mas Deus diz para nós, é melhor que seja assim, porque isso te fará bem. É claro que se eu não creio que existe vida eterna, se eu não creio que existe a verdadeira morada, que lá estão os tesouros e a vida na sua plenitude, bom, então eu posso deixar de lado essa história de evangelho. Essa coisa de prosperidade nos fala muito alto por causa que nós vivemos num país capitalista. E há quem busque no Velho Testamento a prosperidade dos reis para justificar o clamor pela prosperidade dentro da igreja de Cristo. Mas quando fazem isso, estão cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Não há notícias que algum apóstolo ou o Senhor tivesse qualquer bem. Ao contrário, o que tinham, eles davam aos pobres. E nós somos cristãos e andamos nos passos de Jesus e nos passos dos apóstolos. No Novo Testamento, você não encontra esta ilusão, este engodo, este engano que tem levado multidões para o abismo. Se não há um prêmio eterno, se eu não consigo entender que tem uma vida do lado de lá, por meio de Cristo, que esta vida é a plenitude, ela é muito mais vida do que esta vida aqui. Bem, fica difícil renunciar. Fica difícil suportar os combates. Se não há prêmio, por que é que eu vou defender esta luta se eu não tenho nenhuma recompensa? É evidente que se eu não creio, ou se para mim é uma ideia vaga a eternidade, eu vou aproveitar a vida. É claro que a carne fala mais alto, irmãos. O versículo 5, ele fala sobre repreensão. A igreja é um lugar onde a palavra deve repreender o pecado. Os pastores não podem deixar de desagradar o seu público. Será que eu estou falando uma loucura? Os pastores precisam falar contra o povo, porque o povo vive em pecado. O papel do pastor é anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz a nós as verdades que nós não queremos ouvir. Nós queremos a doce canção, a canção do tolo. O Eclesiastes diz no versículo 5, melhor é ouvir alguém a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Irmãos, é evidente que quem repreende você quer o seu bem e quem te agrada quer o seu mal. Entendem o que a igreja de Cristo é um lugar onde nós discutimos as graves questões do comportamento humano, provocadas pela falta de amor. Nós sabemos amar muito a nós mesmos, mas amar o nosso próximo, repartir com o nosso próximo, nós não sabemos. Nós nascemos sem essa capacidade, irmãos. Marcados pela desobediência e pelo interesse egoísta. E somos estimulados todos os dias a sermos egoístas. Isso nos ensina a televisão. Isso nos ensina a escola. Isso nos ensina o mercado. Estamos juntos, sim, se houver interesse financeiro. Pode uma sociedade subsistir na casa da tolice, da ilusão? Eles podem ser enganados, mas nós não podemos ser enganados. Estamos bem na igreja até que alguém nos fale a verdade. Ouvimos aquilo que nós não queremos. Você ficou irritado com aquilo que a palavra disse? Você ficou com vontade de levantar e sair correndo aqui por aquela porta? Pois para aí. Coloque o pé no freio da sua vida agora. Se você quer sair correndo, é o diabo que quer te afastar da igreja. Porque você tocou no calcanhar. A palavra tocou no calcanhar do pecador. É melhor você ficar triste, ficar angustiado, pedir ao Senhor para limpar o seu coração para que você permaneça na igreja. Meu irmão, minha irmã, olha, não vá atrás da canção do tolo, não, viu? A igreja não é lugar da gente agradar ninguém, não. A igreja é um lugar de pregação. A igreja é um lugar de conscientização. Olha, se você não tem estômago para ouvir verdades, a igreja não é o seu lugar. Essa verdade fala a nós todos, irmãos. Nesse instante, eu sou apenas o porta-voz da palavra de Deus, mas ela fala principalmente contra mim, que sou tão pecador quanto os irmãos, e quem sabe até mais. E o Senhor nos resgatou dessa morte para nos dar uma vida nova. Mas se o Senhor sair de perto de nós, tenha certeza que nós vamos voltar para o antro de perdição de onde Ele nos tirou. Ou não? Ou será que nós não somos chamados todos os dias para voltar para o caminho do buraco? Os irmãos podem me responder, pois estão aqui já há alguns anos e estão pelas mãos do Senhor. Será que Ele não tem chamado vocês, minhas irmãs, meus irmãos, todos os dias para voltar ao buraco de onde nós saímos? Ora, não são essas nossas tentações? Não é esta a nossa luta todos os dias? Morremos todos os dias e somos resgatados por Cristo. Ainda bem que temos na nossa vida a cruz, porque quando Ele vem, nós apresentamos a Ele a cruz e dizemos: o Senhor morreu nesta cruz por mim e você não vai me levar de volta. Ele vai embora, mas Ele volta amanhã de manhã e voltará depois da manhã e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, até que você morra nesse mundo e seja levado por Deus para a eternidade. Será assim até que o Senhor volte e destrua toda a obra do diabo com o sopro da sua boca e ponha fim ao reino das iniquidades, das loucuras, das doidices que nós estamos vendo acontecer a todo instante nos meios de comunicação. E, na verdade, é uma amostragem do que está se passando na sociedade. O versículo 6, ele diz: o riso do tolo é como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela no fogo. Os tolos costumam dar uma risadinha, achando que estão do lado da verdade. Prepare-se, porque se você se colocou diante do homem de Deus, da mulher serva de Deus, daquele que em qualquer lugar ou tempo te apresentou a palavra, e você riu da palavra, prepare-se, o seu tempo está próximo. O Senhor queimará a sua vaidade, o seu orgulho, o seu riso, como a palha no fogo. Vamos um pouquinho para adiante agora. Vamos até o livro de Mateus. Examinaremos o capítulo 3, para a nossa edificação. A passagem é bem conhecida, é a pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ia ter com João a Jerusalém e Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E as pessoas eram batizadas por ele no rio, confessando os seus pecados. Irmãos, quando este João Batista apareceu no deserto, pregando uma doutrina diferente da doutrina dos judeus, nós tivemos na história do nosso povo um divisor de águas. Porque, segundo Isaías, no capítulo 40, versículo 3, o Senhor enviaria um anjo, um profeta, para que ele preparasse caminhos por onde o Filho de Deus iria trilhar. Ele era diferente dos outros profetas. Era um homem esquisito, vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre. Boa parte do povo pensava que ele era um louco, mas outros sentiam um chamado. Esses que sentiam um chamado, eles iam até o profeta. E ouvia o profeta dizer uma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender do quê? Arrependei-vos dos vossos pecados. Irmãos, as águas foram divididas bem aí. Doravante, o reino dos céus havia chegado. Um chamado estava em andamento. Este chamado continua em andamento para você vir andar nos caminhos que João iniciou e que Cristo completou. Imaginemos que todos os livros do Velho Testamento fossem perdidos. Será mesmo que fariam falta para a nossa salvação? Mesmo a lei não está lembrada em várias passagens do Novo Testamento, irmãos. É um novo caminho, é um novo tempo. Todas as práticas do judaísmo estão canceladas por Cristo. Começamos uma nova caminhada. Nós estamos agora anunciando a Jesus. E o primeiro passo para você aceitar Jesus como seu Salvador é você entrar num processo de reflexão. É muito moderno, né? Vamos procurar uma outra palavra. Um estado de penitência. Na reflexão, a gente costuma achar as causas. E na penitência, não. Nós afirmamos: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, eu tenho vergonha do que eu fiz. Senhor, eu não quero mais voltar para o chiqueiro de onde eu saio. Eu não quero mais voltar ao vômito. Essas são imagens fortes que estão no Evangelho. Meus queridos, nós temos recebido cartas de diversos lugares do Brasil. Irmãos de muitas denominações que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, perguntando se podem ou não deixar o marido, a mulher. Estão separados, ajuntados inúmeras vezes, sem consciência qualquer da gravidade do ato que praticaram. Estão na igreja achando que está tudo bem. Não é ensinado a essas pessoas. A igreja não é um lugar onde nós vamos arrumar a sua felicidade terrena. A igreja é um lugar onde nós vamos arrumar a sua alma para a felicidade eterna, futura. Você chega na igreja como um lixo e acha mesmo que basta você dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, o lixo foi embora? Acha que não tem nenhum trabalho para fazer, não? Acha que é tão simples assim o perdão dos teus pecados? Se você acha, você está muito enganado. Acha que basta mesmo batizar no batismo de João, descer as águas? Que era um costume judaico, havia muitos rituais de purificação fundamentado no banho. Acha mesmo que a água vai te lavar? Onde está esta água santa? Onde ela está? Que nos lava o pecado? Diga para mim onde está, eu quero ir me banhar nela. Se ela estiver na África, eu vou até lá. Se ela estiver no Egito, eu vou até lá. Jerusalém, estarei lá. Na China, estarei lá. Até na Coreia do Norte, se tiver, que hoje não pode entrar ninguém. Mas quem sabe, lá está esta água que vai lavar os pecados, pois eu vou lá, eu quero ficar livre dos meus pecados para que eu possa entrar no reino. Não é tão simples assim. Você precisa se arrepender do que você fez. Eu digo mais. Olha, se você conhecer Jesus mesmo, quem é ele e quem é você, você vai dizer uma coisa simples a Jesus: olha, Senhor, até eu te conhecer, minha vida era só pecado. Minha vida era só coisa equivocada, errada, atrapalhada. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Eu não tenho nada para te apresentar, porque nada em mim é bom. Os meus bens não são nada. As minhas obras não são nada. As minhas orações não servem para nada. Ajuda-me. Ajuda-me. Irmãos, isso é penitência. Isso é arrependimento. O arrependimento dói. O arrependimento chora. O arrependimento angustia. Você não tem penitência. Por quê? Que você precisa se arrepender? Vamos para uma parte prática. Às vezes a teológica não dá para entender muito bem, mas vamos para uma parte prática. Quando você se confessa diante de Deus, você tem um alívio enorme. Você está limpando o teu ser interior, se essa confissão for verdadeira, claro. Já viu falar de psicodrama? É uma técnica em psicologia que o sujeito bota o santo para fora e sai de lá alegre e feliz. Já viu sessão mediúnica em centro espírita? Eu já vi muitas. O sujeito recebe um espírito, entre aspas, e põe tudo para fora. Chora, diz, acontece, faz, vocifera. Fim da reunião. Eu preciso praticar mesmo mediunidade, porque eu venho e fico descarregado. Só que carrega tudo na outra semana. Por quê? Porque os seus dramas internos permanecem. Entende? Você só alivia. Eles voltam novamente a carregar a sua consciência. E você precisa novamente de um transe para se sentir aliviado. A penitência, quando ela é sincera pelo arrependimento do coração, ela limpa o interior da alma. E você não mais precisa de transes. Você vai sentir o que é a verdadeira felicidade. E aquilo que te incomodava interiormente não vai mais te incomodar. Olha, a água que lava a alma é a palavra de Deus, por meio de Cristo e dos seus apóstolos. É aí que nós precisamos mergulhar. É nessa água que nós precisamos batizar, irmãos. Se nós não nos batizarmos nesta água, o pecado permanece, as angústias, as aflições, nos atormentando. Mas, pastor, eu já penitenciei, já aceitei Jesus, já fui tocado pelo Espírito e tenho ainda aflições. Eu pergunto quais? Você vai ver que as aflições agora não estão mais dentro de você. Elas estão com o Pai das aflições. Já não é mais o pecado que habita em você, que está te atormentando, é o nosso grande inimigo. Antes, não havia esperança nos nossos sofrimentos, nós pensávamos em morrer. Agora, as nossas aflições são um peso de glória, porque sabemos que temos Jesus do nosso lado e que nada mais fazemos do que carregar a nossa cruz. Ele disse: toma a sua cruz e segue-me. Ele não disse: me dá a sua cruz, não, viu, irmãos? Percebe? A vida do homem de Deus tem que ter peso, tem que ter mesmo dificuldades. Elas são a nossa glória. Pastor, mas isso não é para qualquer um. Não é mesmo para qualquer um. Quem disse que é para qualquer um? É só para chamados, é só para escolhidos, é só para o povo de Deus. Quem ouve o chamado consegue vencer. Quem não é de Deus, paciência. Segue vivendo aí as tuas ilusões, felicidade, riqueza, prosperidade, lutas, glórias. Faz o que você quiser da sua vida, meu amigo. Mas se somos o povo de Deus, se nós estamos ouvindo o chamado do reino, nós seremos vitoriosos. As aflições nos impulsionam para adiante. Os desafios nos engrandecem diante de Deus. As humilhações não são nada. Por que não seríamos humilhados pelo mundo? Por quê? Por que não teríamos nossos amigos como nosso inimigo? Por quê? Diz o Salmo: até aquele que comia do pão da minha mesa levantou contra mim o seu calcanhar. Por que nós não vamos sofrer estas mesmas aflições que sofreu o nosso Jesus? Por uma coroa eterna. Eterna! Vamos sofrer as aflições. Vamos combater o bom combate, dizia Paulo. Arrependimento, confissão, isso é coisa boa. Vem para a igreja mais cedo, chega, ora, conversa com o Senhor, ora no teu quarto em secreto, ninguém precisa ver que você está orando, esta oração é dos hipócritas. Jesus dizia: eles gostam de orar em pé nas igrejas, para que todos possam apontar para eles e dizer: olha o santo lá. O Senhor dizia: eles já receberam a sua recompensa, eles já têm o seu galardão. Ai de vós que rides, porque sofrereis e chorareis. Ai de vós que tem todas as coisas, porque elas serão tiradas. Vamos conhecer Jesus? Eu convido a igreja a ler os evangelhos, cada detalhe da vida de Cristo, para você conhecê-lo, para você amá-lo, para você honrar o sangue que ele derramou na cruz por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã. O que nós estamos fazendo é um chamado, é um apelo. Um apelo aos que nos ouvem aqui, aos que nos ouvem em outros lugares. Ouve o chamado de João. É chegado o rei. Arrependei-vos, confessai os vossos pecados, produzi frutos de arrependimento, diz o versículo 8. O que significa frutos de arrependimento? Eu me arrependi. Eu tenho que fazer obras dignas desse arrependimento. Arrependi-me dos pecados cometidos. Muito bem. Amanhã eu vou de novo cometer o pecado. O que adiantou esse arrependimento? Arrependimento da boca para fora? Esse é fácil. Eu quero ver você não voltar mais a pecar, porque Jesus vai dar vitória. Aí vai ter atrito. Você vai botar o freio no arrastamento, vai sair fumaça para todo lado, calor, fogo dentro de você, ora ao Senhor, Senhor, socorre, porque a tentação está querendo me arrastar. Queridos, como vocês podem perceber, em nenhum momento aqui nós falamos para você, nas suas aflições, procurar o pastor da igreja. Os irmãos perceberam? Sabe por quê? Porque o nosso caminhar com Jesus é uma questão de foro íntimo. O pastor pode te ajudar, pode te orientar, mas a grande vitória é você que vai produzir. É você com Jesus. Quem sou eu para ouvir, por exemplo, os teus pecados? Você quer contar os seus pecados para mim? Porque sou pastor? Por favor, não faça isso. Aprenda a se entender com Jesus, converse com Ele. Ele tem condições de olhar o teu coração. Eu não sei quem você é. Você está olhando para mim aqui, não sei quem você é. Como eu posso ajuizar os teus pecados? Como eu posso dizer que você está certo ou errado, se você fez ou não fez, se houve uma causa ou não teve? Eu não sei quem você é, não estou vendo o teu coração. Estou destituído de qualquer condição de ouvir a sua confissão. Não de conversar sobre problemas. Podemos conversar sobre os seus problemas. Mas ouvir a tua confissão? Não, eu não tenho como te perdoar. Jesus tem. Fale com ele. Vamos concluir? Quando João começou a chamar, a dizer que o reino era chegado, que as pessoas precisavam se arrepender, alguns disseram, ele é louco. Outros ouviram o chamado e foram até ele para serem batizados. Mas houve alguns que foram lá porque ele ameaçava os interesses religiosos da época. Esses eram os fariseus e os saduceus que constituíam o sinédrio, a alta cúpula do sacerdócio estabelecido. Eles foram lá também. E sabendo que eles se gabavam, que eles eram pessoas muito especiais, porque eram descendentes de Abraão, o pai da fé, que foi salvo sem lei, diga-se de passagem. Diz o versículo 7, vendo João, que muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, ele disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não adianta dizer de vocês mesmos que vocês são filhos de Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Você acha mesmo que isso é importante? Em quê? Nós temos algumas seitas que se dizem igrejas que eles acham que são os donos do pedaço, na linguagem popular. Eles acham que são os escolhidos, que só a igreja deles vai entrar no reino dos céus. se estiverem nos escutando, principalmente os seus líderes, que se arrependam. Filhos de Abraão? Adianta ser filho de Abraão? Adianta ter descendência de Abraão? No sangue? Sangue de judeu? Os fariseus e saduceus eram conhecidos pela sua hipocrisia e pelas falsas doutrinas que eles ensinavam. Eram filhos de Abraão, escolhidos. E o profeta, que era meio doido, né, meio louco, disse o seguinte: olha, filhos de Abraão como vocês, o Senhor tira das pedras, ó, das pedras. Cobras, víboras, arrependei-vos. Nós não temos que achar que somos diferentes de ninguém, não, viu, irmãos? O povo de Deus está em todas as igrejas. O Senhor está chamando o povo dele para caminhar nesse tempo com cuidado. Eu queria pedir aos irmãos que observassem um movimento que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Nós ligamos a televisão, principalmente nos horários que não são nobres, nos horários pobres, e nós vemos ali pastores pregando, falando e dizendo coisas que não têm qualquer fundamento na Escritura. Eu acredito que uma boa parte da cristandade sente vergonha de algumas coisas que vê na televisão. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos. Quando um padre estiver falando, presta atenção no discurso dos padres, o que está acontecendo nos últimos tempos dentro da Igreja Católica. Preste atenção no que fala este Papa que está agora lá eleito, Francisco. Veja o Espírito, como o Espírito do Senhor está falando também dentro da Igreja. Irmãos, o povo de Deus está em todo lugar e o Espírito Santo está procurando todo o coração que crê. O Senhor não quer saber de partido religioso. O Senhor não quer saber se é essa ou aquela igreja, não. O Senhor está chamando o seu povo. E o seu povo vai levantar no meio das igrejas. Porque vem o tempo. O tempo das transformações está se aproximando. E esse povo vai estar unido numa mesma fé, irmãos. Em torno de um mesmo Cristo. Em torno de um mesmo batismo. Em torno de um mesmo evangelho. De uma mesma verdade. As barreiras que hoje separam o povo de Deus, que tem uma placa, essas barreiras serão derrubadas. E quem insistir nisso será envergonhado pelo Espírito Santo. Porque nós somos todos filhos de Deus. Povo de Deus. João diz, versículo 10, que a partir daquele instante, nesse divisor de águas, estava colocado um machado na raiz das árvores. Essa imagem é belíssima quando o Espírito compara a nós como árvores frutíferas ou árvores malditas. Árvores frutíferas se produzirmos frutos do bem, frutos do amor, misericórdia, perdão, honestidade, compaixão, repartir, acolher, consolar, orientar, exortar, evangelizar. Irmãos, árvores malditas, mentira, prostituição, indiferença, preguiça, desonra, maldade, vileza, desonestidade, corrupção, prostituição de todo nível. Essa é uma árvore que está crescendo muito nos nossos dias. Somos árvores no grande campo da vida. Tem dono, viu? O pessoal acha que não tem dono. Tem dono, viu, a casa? Tem dono e o homem é bravo. É bom, mas ele castiga. Não queira enfrentar a ira do Senhor. É grave. Somos árvores e precisamos produzir frutos dignos de Cristo. Desse que tem o machado nas suas mãos. Porque a árvore má, ela será cortada. Cortada. É cortada e é lançada no fogo. Em sua mão existe uma pá. Ele vai limpar a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que é a eira? A eira é o campo onde estão plantadas as árvores. Pode ser também interpretada como aquele espaço que existe entre as árvores, que se enche de praga. O Senhor vem para limpar a sua casa. O trigo era colhido, batido, depois era jogado para cima, de maneira que o restinho da palha se ajuntasse com o vento em determinado lugar, onde depois era queimado. Percebe? Colhido, batido, percebe a cruz nas tuas costas? Batido, as provações, o batismo com fogo, percebe? Ele batizará com Espírito e com fogo, Espírito Santo e provações e desafios. Colhe o trigo e bate. Separa o joio, separa o trigo, joga para cima para ficar puro. Muitas vezes, até que o vento limpe e o trigo seja recolhido no seu celeiro. O resto é queimado, é queimado. Pergunta, você quer ficar de que lado? Responda isso para você. Se você quer ficar do lado de Jesus, começa pelo caminho de João. Arrependimento, confissão, vida nova, batismo no Espírito, batismo com fogo, firmeza, coragem, disposição, como o exército de Israel diante dos filisteus. Os israelitas de cá, tremendo de medo. E Davi chegou, era pequenininho. O que está acontecendo? Olha lá, os gigantes. Estamos perdidos. Não, nós temos um Deus. O nosso Deus, ele nos dá vitória sobre todas as batalhas. E o exército venceu, porque Deus deu a ele toda a força, todo o discernimento. Deus fez por meio dele a obra. O mundo pode nos parecer um grande exército, impossível de ser vencido. Nós somos poucos, mas nós temos um Deus que dá vitória aos pequenos. Disse Jesus, certa ocasião, Deus achou por bem dar glória ao seu pequeno rebanho. Somos nós. Nós vamos vencer. Com Jesus, sempre.